tempo, 3 Palmeiras, 0 Vitória, Fábio Gomes.
E aqui tem 29 jogo parado, porque o Bahia tá mudando duas peças, Valença.
Exato, Fábio, tá entrando David Martins, 63, no lugar do Jean Lucas, número 6, saindo Eric Puga, 16, para entrar do Cauê Furquim com 57. Vale lembrar também que tá mudando agora o Fluminense, Germán Cano, número 14, entrando na equipe para a saída do Hulk, número 7. E no lance anterior, o Hulk, como a despedida dele no jogo, ele teve um encontro com o Klaus, que o Klaus quase que veio parar em Salvador.
Você analisa as mudanças, Flávio.
O Fluminense é a última, né? Com 29 minutos de jogo, o Fluminense queima sua quinta substituição, colocando ali, o Fluminense não pode mais fazer mudança, já mudou 5 vezes, né? Colocou o Germán Cano, que dispensa maiores apresentações, é um artilheiro nato, ele que faz gols quando entra, né? Inclusive, ele fez gol no Bahia também, no último jogo, no amistoso. Agora, o Bahia colocou o Cauê Furquim e também o David Martins, e aí preocupa um pouco o David Martins entrando no jogo, porque o sistema de marcação do Bahia pode ficar comprometido se o Bahia afrouxar um pouco a marcação. E o Fluminense já tem mais posse de bola. Então, o David Martins é um jogador novo, da base do Bahia, foi comprado junto ao América Mineiro por 12 milhões de reais e vai precisar provar seu valor. O Cauê Furquim, nós já sabemos, veio do Corinthians e vai tentar fazer um salseiro pela direita, porque o Pulga estava caindo pela direita. Então, o Bahia reforça o sistema de ataque e também pondera um pouco a parte de marcação, porque sai um jogador que estava marcando bem, o Jean Lucas, apesar de não ter feito uma boa partida, e entra um jogador mais leve, o David Martins. Vamos ver se o Bahia vai acertar o último passo e chegar ao gol da vitória.
Quem sabe agora Acevedo entregou para Everton Ribeiro, abertura boa, Cauê Furquim para cima deles, Ricardo René, sambou para um lado, para o outro, levou a melhor, puxou, perna esquerda, bateu, explode na defesa, vai brigar por ela, ali o jogador do Fluminense, Cano, melhor para Marcos Vitor, que faz uma boa partida, entregou bola pro David Martins, que soltou no Cauê, aberto, bola pro Everton Ribeiro, Everton vem trabalhando de perna esquerda, já passou o Cauê Furquim, Everton Ribeiro dá bola mais atrás, era Acevedo para David Martins, errou o passe, deu sorte, Everton Ribeiro girou, perna esquerda, bateu, explodiu no Alejo, ela em direção ao gol, o Everton fica sem acreditar, ela sai na linha de fundo em tiro de meta, Valença.
Troca de passes do Everton Ribeiro com o David Martins. Everton Ribeiro domina na área, bate pro gol, o Alejo fica ali na frente ali, bate nele, e se não batesse no Alejo ia bater no Ignacio, que tava atrás dele colado, né?
O curioso foi um jogador do Fluminense ali pedindo pênalti, você viu?
Não, bateu na mão. Pênalti não, pô. Tá dizendo que bateu na mão, então
eu vi, pô,
teria que parar. Foi pedindo pênalti, tá doido, né? 0-0 no Maracanã, Fluminense e Bahia para Mix Mateus, juntos em um só coração.
E o Ignacio fez ali o lançamento, o jogo tá paralisado, eles pediram falta do Alejo. O Ignacio tá dando uma bronca ali, ele tá dizendo, eu não vi. Eu acho que quem sinalizou a falta foi o Bandeira, porque eu deu pra perceber o Klaus praticamente dizendo, eu não vi, falando com o Ignacio, Valença.
Porque o Ignacio também já chegou reclamando, né? Uma, duas, três, quatro, o Alejo realmente... Nessa saída de bola, quando o Ignacio está carregando um pouquinho mais, ele chega trombando para poder tentar evitar que o ataque, o zagueiro da equipe do Fluminense progrida com a bola. Mas a falta foi marcada, não teve cartão não para o jogador da equipe do Bahia. Já cobrado 0-0 Fluminense e Bahia para ITS Brasil Excelência Internet.
Ignacio saiu com Hércules, o passe bem feito ali, bem feito também o Acevedo, que chegou para poder cortar, desviar. A torcida do Fluminense está na bronca, está protestando, não gosta do resultado, reclamando inclusive com o Hulk, né? Discussão ali do Hulk com o torcedor, Valença.
E é uma discussão áspera, né? Parecendo que tá dizendo que tem que jogar bola aqui, não sei das contas, e ele meio que dá uma mãozinha assim pro lado, tipo, sai pra lá, meu irmão, vai embora, para de ficar falando besteira e tal.
É assim, porque você é carinhoso, ele vai te lascar. Foi exatamente isso que o Hulk disse. É, afasta a defesa do Bahia, cortou o Ignacio, o jogo fica feio, ela para no peito do Acevedo, Acevedo se livra da bola. Cortou de cabeça mais uma vez Ignacio. Aí ficou, meu irmão, beach tênis, frescobol, sei lá o quê. Vem buscar por ali o Acevedo, ganhou David Martins. Bola pro Everton Ribeiro, deixou o Hércules pra trás, vem trabalhando, passou, mas aí faltou perna, ela fica tranquila. Pro Igor Rabelo, abriu bola perigosa pro Savarino. Quem vai pegar ele? Chegou gigante pra ajudar na marcação ali o Cauê Furquim. Tentou sair bonito no lance perigoso, é o Michel Araújo. O Germán Cano briga com ele. Cortou Michel, ela desvia ali no Rodrigo Nestor, vai pra linha de lado. Ela até lateral pro Fluminense, acertou a arbitragem, vem buscando o campo de ataque ali o Savarino, Savarino pra René, René, abertura de bola, o Fluminense vai pressionando, o Bahia se fecha todo no campo de defesa, Savarino abriu pro Samuel Xavier, fez o cruzamento perigoso, cortou, ela fica na área, Romão Gomes pra cortar, Everton Ribeiro errou de novo, voltou o Fluminense, parou Acevedo, Soteldo, dentro da área, cruzamento, corte do Michel Araújo, que pressão é essa? Ela volta ali pro Samuel Xavier do lado direito, ele pede aproximação do Cano, devolveu Samuel, Samuel pro Hércules, o Bahia pressionado aí agora nas cordas, hein, Valença?
Verdade, Fábio, e muito pelos seus erros, mas quem sabe agora escapando no contra-ataque, já perdeu a bola. 0-0 Fluminense de novo no ataque.
Acevedo errou, voltou Fluminense pro campo de ataque, pedalou Savarino, pediu a falta e o juiz deu. O Bandeira não deu, mas o juiz deu, Valença.
É, e eu talvez ache que seja falta pela sequência. No primeiro momento não foi falta, mas no momento que o jogador do Fluminense tenta subir, talvez tenha sido, mas aí o juizão marcou a falta, falta setor direito de ataque do Fluminense, Savarino na cobrança, 0-0 Fluminense e Bahia, para Mix Mateus, juntos em um só coração.
Que é isso, hein, Flávio? Não achei nada esse lance, viu, Flávio?
Não foi falta, o Savarino escorregou, o Michel Araújo escorregou junto com ele, tava fazendo a marcação, natural haver o contato, né, o juiz deu ali a falta, quem marcou curiosamente foi o Klaus, não foi o assistente, e aí obviamente que é um lance perigoso ali, um escanteio de calças curtas pelo Fluminense, Fábio.
Duas girafas na área, Ignacio e Igor Rabelo, cruzamento, desvio, primeiro poste, o Cano pra fora, sempre o Cano, mas ela foi pra linha de fundo, lá ele 1.700 vezes, tiro de meta, Valença.
É, rapaz, o cruzamento, desvio do primeiro pau, a bola sobrou pro Cano, que estava no segundo pau ali, pegou muito mal, ainda bem, pegou embaixo da bola, ela saiu, tiro de meta, bola já cobrada pelo Bahia, segue no Maracanã, 0 para o Fluminense, 0 para o Bahia, para ITS Brasil, excelência internet.
Aqui 36, 0-0 Magrini.
33 aqui no Bacadão, é o Palmeiras, é um treino de luxo para a equipe do Palmeiras até aqui no estádio Manuel Barradas ou Bacadão. O Vitória fez a última alteração, hein, Reinaldo?
É, exatamente, tá? A última mudança, ele tirou o Baralhas, 44, e colocou o Wallace, camiseta de número 15, última mudança do Jair Ventura.
Muito bem, a bola lançada para o ataque, sempre o Palmeiras retomando. Agora, com o Sousa, abre bola do lado esquerdo, recebeu Vitor Roque, tentou drible, melhor para Jamerson. Completa ali o Tarso e a falta cometida pelo atacante do Palmeiras. 34 minutos aqui no Bagadão, segue. Vitória 0, Palmeiras 3, Fábio Gomes.
Aqui 37, o Bahia. Faltou um caprichozinho no último passo do Acevedo, Valença.
Faltou um capricho no último passo do Acevedo. O capricho que foi dado no setor defensivo quando o Ronaldo faz uma defesaça, né? Então, no mano a mano, o Fluminense teve uma chance e, claro, o Bahia na sequência também. 0-0 Fluminense, Bahia, jogo aberto, hein?
Jogo fica aberto, é tiroteio de cada lado. Vai ver o Fluminense com Samuel Xavier. Pediu do outro lado o Canobi, ele prefere voltar com o Igor Rabelo, que entregou mais atrás, procurando ali o Nonato. Acionou o Ignacio. Abertura boa pro Savarino. Lado direito, Samuel Xavier, cruzamento. Tem desvio de fundo, escanteio, Valença.
Escanteio no setor direito, a troca de passe do Fluminense. O Fluminense está empurrando o Bahia pro setor defensivo. Por último, a bola bateu no Rodrigo Nestor. Escanteio, Savarino na cobrança. 0-0 Fluminense, Bahia, para Mix Mateus, juntos em um só coração.
Vai pra cobrança do escanteio. A preocupação ali da defesa do Bahia. Savarino vai pra cobrança, é jogada perigosa, se aproximou Soteldo, ele disse se saia, vou jogar, e Jair jogando curto, deu no Savarino, os dois contra Everton Ribeiro, Savarino deixou pro Soteldo, cruzamento, ela passa por todo mundo, mas não sai, foi buscar o Ignacio, encarou o Rodrigo Nestor, pedalou, tá ousado esse Ignacio, hein? Quer cavar a falta ali, Ignacio. Cruzamento fácil pro David Martins cortar. Acevedo fez o lançamento pra corrida de quem? Coitado, meu velhinho. Everton Ribeiro recebeu contra dois. Já passou a erro. Everton Ribeiro deu passe. Aí Everton tá sem perna nenhuma. sem pena nenhuma, Everton Ribeiro errou passe bobo, Valença.
É, e depois que ele conseguiu fazer o que chamou atenção, né? Que ele correu, conseguiu se posicionar e pelo posicionamento ele ganhou a bola. Na hora de dar o passe pro Alejo, o Alejo ciscou para um lado para poder aparecer na frente para receber o passe. Errou o Everton Ribeiro. Segue o Fluminense no ataque, 0-0 Fluminense e Bahia. Parabéns, News, o site que mais cresce no Brasil.
Pressiona o Fluminense, trabalhando bola mais atrás ali. O Fluminense vem tentando espaço. Ela chega com o Nonato. Abertura de bola com espaço para Cranóbio, lado direito. Passe para Tascano, bateu. Ronaldo de novo, Valença.
A jogada tá sendo aqui pelo setor direito com o Savarino. Savarino recebeu profundidade, deu passe, o cruzamento para dentro da área, o Cano chegou batendo, mas para sorte do Bahia ele bateu fraco e o Ronaldo muito bem colocado, praticou a defesa. Segue no Maracanã, Fluminense 0, Bahia também 0, para Mix Mateus, juntos em um só coração.
Parece que eu vejo movimentação no banco do Bahia. Olha, Michel Araújo, o cruzamento, saiu no gol Fábio para fazer a defesa. Aqui 40 cravado, 0-0.
37 aqui, falta em cima do Flaco Lopes, perigosa contra o goleiro Lucas Arcanjo. 37, 8 para terminar o jogo no tempo regulamentar. Reinaldo.
Falta em cima do Flaco Lopes. O Palmeiras está tocando bola, né? Passou agora há pouco mais de 4 minutos com a bola nos pés. Toca para lá, toca para cá e procurando espaço. Vitória fechadinho, tentando aí o passo por dentro. Flaco Lopes foi derrubado. Leva perigo, falta para a equipe do Palmeiras.
E mesmo numa situação como essa, eu falava aqui em off com o Michel, jogadores que têm chamado a atenção nesse momento tão inferiorizado do Vitória, que é o Kaique Gonçalves, o Tarsia, quem mais que estava chamando a atenção, que estão jogando bem nesse time do Vitória, apesar desse sufoco todo. Falta perigosa contra a equipe do Vitória. Prepara-se ali o jogador Sousa. O Piqueires também está posicionado. Uma falta perigosa aos 38 aqui no Bagadão. 0 Vitória, 3 para a equipe do Palmeiras, com Vitória com 2 jogadores expulsos no primeiro tempo, Kaká e Luan Cândido. Vai para a bola, o Sousa autorizado, bateu, gol do Palmeiras. Sousa, Ramon Sousa, número 19 aos 38. Agora, Palmeiras 4, Vitória 0, o Reinaldo.
É, quem bateu ali foi o Sousa, né? O Sousa com a camiseta de número 19, tava o Sousa e o Piqueires. O Sousa foi quem engatilhou e bateu firme no canto esquerdo do goleiro Lucas Arcanjo para fazer o quarto. Belo gol do Sousa. Agora o Palmeiras tem 4, o Vitória não tem nada. Na informação de TS Brasil, excelência internet.
No placar agregado, 9 com o jogo da ida, 5 lá, 5-1, 4-0 em 2 jogos. O Palmeiras faz 9. Mike, 9 gols no time do Vitória por enquanto, Michel.
Exato, Magrinho, exato. E o Vitória que só tinha tomado 3 gols em todo o Campeonato Brasileiro atuando aqui no Barradão, hoje sofre 4, né? Uma cobrança de falta frontal, né? A falta, cobrança de falta por Ramon Sousa, acerta um petardo, com raríssima felicidade a finalização. Bem verdade, no canto de Arcanjo, mas a bola muito forte, muito rápida, né? Ganha velocidade e vai no canto esquerdo do goleiro. Palmeiras 4, Vitória 0. É um placar, infelizmente a gente tem que dizer, justo, porque o volume de jogo do Palmeiras é muito maior do que o Vitória na partida.
Outro jogador que está bem na partida é Zé Vitor, que foi mal nos dois jogos contra o Botafogo e contra o Remo. Mas hoje, apesar do Vitória estar com 2 a menos, joga bem o Zé Vitor. 40 minutos do segundo tempo, Palmeiras 4, Vitória 0, Fábio Gomes.
Aqui no Maracanã, 43-0, a CV do luta, briga bastante, mas não consegue ganhar. Mudou. E tem mudança. Mudou quem, Valença?
Saiu o Alejo Vélez, número 9, para a entrada do William José com a 12. A última mudança do Bahia no jogo de hoje no Maracanã. Bahia com 5 mudanças já feitas, 0-0 no marcador.
Olha o Fluminense, Cano recebeu, encostou ali na marcação Michel Araújo, o Cano dá bola mais atrás pro Hércules, Hércules procura com quem jogar, não encontra, tem o Savarino aberto, ele dá no Samuel Xavier, encostou Michel e Nestor também perdidinhos ali, agora cansados do lado esquerdo, olha o Fluminense chegando, jogada perigosa, Canóbio, girou, deu no Samuel Xavier, perna esquerda, cruzamento, segundo, pá, o Marcos Vitor cortou, voltou na pressão, ela chega no Ignácio, pra Igor Rabelo, William José agora, olha a diferença da velocidade, William José pra Lerro Vélez, vem o Fluminense pro campo de ataque, recebeu bola Canóbio, fez a tabelinha, vacilou Michel, Canóbio sozinho, cruzamento, se recupera Michel, linha de fundo, escanteio, Valença.
Aí a falta de leitura do jogador que não é da posição, né? Você vê que ele deu o passe pra dentro, então ele nunca vai esperar que vai receber um passe nas costas e acabou recebendo, mas chegou firme, conseguiu travar ali e a bola é escanteio pra equipe do Fluminense, Savarino na cobrança. 0-0 Fluminense Bahia, para Benilzo, o site que mais cresce no Brasil.
Não pode vacilar. 44-50. Cruzamento perigoso, Savarino, cabeçada para fora. Igor Rabelo foi no 27º andar e voltou, Valença.
E voltou sem nada lá, né? Porque ele cabeceou a bola e a bola saiu, tiro de meta para o goleiro Ronaldo cobrar 0-0. Fluminense e Bahia para Mix Matheus, juntos em um só coração.
45 no Maracanã. O negócio do Bandeira já subiu aí, do quarto árbitro já subiu aí, Valença?
A placa ainda não, tá, continua normal aqui, o jogo ainda não tem, agora sim, 4, você pediu, subiu, 4 minutos, Fábio.
Olha o Fluminense chegando com o Cano, pé na direita, a abertura, aqui pro Canóbio, tem que pegar esse cara aí, velho, olha o Canóbio, bateu de fora, explode na defesa, ela sobra pro David Martins, pra Everton Ribeiro, bora meu filho, capricha, Everton Ribeiro, recuou ali pro Cauê Furquim, já passou do outro lado do Nestor, Furquim demora. Aí demora uma vida o Furquim. Boa jogada com Everton Ribeiro. Deu certo. Furquim devolveu no Everton. De fora da área. Hércules puxou e o Everton, ele não consegue dar sequência em nenhum lance, Valença.
Exatamente. Ele não consegue dar sequência em nenhum lance. O Hércules chega travando com ele. E pra mim, a bola lateral pro Bahia. Não sei se vocês concordam comigo.
Eu também tenho essa impressão, mas pode ser que tenha batido no Everton mesmo.
É, e o Everton leva, e é justamente a pancada onde ele está sentindo a coluna, provavelmente, ou muito possivelmente, até com receio do Everton, né? Já que ele ficou um longo período se recuperando de dores da região lombar, quando ele voltou no período de Copa do Mundo. Então, não sei se pode ser a mesma dor ou não, mas segue a bola para a equipe do Fluminense, lateral para a equipe do Rio de Janeiro. 0-0 Fluminense Bahia para ITS Brasil. Excelência internet.
Beleza, e aqui o Fluminense vem trabalhando no campo de defesa, vai buscando ainda atacar pro nesses minutos finais. Recebeu por ali o Ignácio. 46-50, tem jogo até 49 no Maracanã. Trabalha por ali o Nonato, vem abertura pro Samuel Xavier, por baixo cortou a defesa, Acevedo completou errado, volta a tentativa, o Mingo se antecipa ali, o Cano manda pra linha de lado, é novo arremesso lateral e teve amarelo, já a gente vai confirmar pra quem, vai pra cobrança
Zubeldia.
Pronto, técnico do Fluminense, Bahia roubou bola com o William José, entregou por ali pra Everton Ribeiro, Acevedo puxando contra-ataque, o David Martins, Cauê Furquim, perna esquerda, se livrou dali do René, sofreu a falta. O René fez falta 7 vezes nele, na oitava ele marcou, Valença.
É, porque o Cauê Furquim tava ganhando a bola em velocidade, né? Recebeu a bola, foi passando, passando, cortando, cortando, cortando e recebeu a falta do lateral esquerdo da equipe do Fluminense, que puxou a camisa 1 a 2 vezes. Falta no ataque da equipe tricolor. Bahia vai tentando ali chegar o gol para poder abrir o marcador. 0-0 Fluminense, Bahia para Mix Matheus, juntos em um só coração.
Pode ser o último lance do jogo, né? 48, ele prometeu o jogo até 49.
Eu deixaria Rodrigo Nestor para poder cobrar. É um jogador que tem a bola parada boa, que tá bem nesse momento. Nesse momento, não só hoje, né? Eu falo da sequência de jogos. E pode ser um jogador que chama atenção.
Vai pra cobrança por ali. O Rodrigo Nestor, o Fábio tá ajeitando a barreira. 3 homens na barreira ali. O Fábio vai orientando. Tem que ter capricho, William José e Rodrigo Nestor. Bom, essa hora que o centroavante tinha que estar dentro da área, meu irmão, pra poder acertar uma cabeçada.
Mas é porque ele bate falta também, né?
É, mas mesmo assim, E o Everton Ribeiro continua sentindo por ali. Tá de longe. Nestor ou José? 48 e 40. 20 segundos para acabar, bateu, explode na barreira. Vai voltar ali pro Rodrigo Nestor, do lado direito, campo de ataque. William José dominou, pediu de novo. Olha o Rodrigo Nestor, mandou pra área, afastou o Ignacio. Sobrou de fora, Michel Araújo bateu mala, vai pra linha de fundo. É tiro de meta, Valença.
É, a jogada acabou sendo boa ali na hora da finalização do... Acho que foi o Acevedo até que faz a finalização. Calma, o cara tá com a mão no peito, o cara tá desesperado. Mas o Acevedo acabou finalizando muito mal de fora da área, mas pra poder evitar o contra-ataque do Fluminense. Vai o Fluminense, o juiz deu mais um minuto. Vamos até 50. 0-0 Fluminense e Bahia para
Fix Mateus
juntos em um só coração.
Acabou onde?
O sofrimento acabou no Magadão. Vitória 0, Palmeiras 4. 9 gols sofridos pela equipe do Vitória no jogo da ida, 5-1 no jogo da volta, 4-0, Fábio Gomes.
Daqui a pouco a gente vai repercutir tudo isso no 996542750. Aqui desce o Fluminense, último ataque, escapou Canóbio, passou pelo segundo, pelo terceiro, pega o cara Canóbio, inverteu Soteldo, sozinho na área, o passe pra dentro, chute do Cano, Marcos Vitor pra cortar, voltou pro Ignacio de fora da área, explode de novo no Marcos Vitor. Ignacio ajeitou para Nonato, de novo Soteldo, sozinho, dominou, pedalou para trás, encostou a zaga do Bahia para afastar mal, voltou de novo com Hércules, bateu, Ronaldo, deu rebote dentro da área, quem pega o cara, Savarino, mandou, olha a chance para fora, Soteldo sozinho, Valença.
Não pode, não podia, né, deixar o Soteldo. O Soteldo pegou no voleio ali, no último minuto, de fora, de dentro da área, pegou de voleio, a bola sai em tiro de meta. Tiro de meta e fim de papo no Maracanã. 0 para o Fluminense, 0 para o Bahia.
Apita o árbitro! Fim de jogo, Fluminense 0, Bahia também 0. É hora da gente repercutir toda a equipe que acompanhou essa rodada. Por isso aqui, jogadores de Bahia e Fluminense vão deixando o gramado, mas eu vou passar o comando para ele, o nosso gentleman. Vou passar para esse fofo. Como é que tá o clima aí no Barradão, hein, primo?
Reinaldo Oliveira tá aí chegando, te contei não. Tá na Itapuã, mano. E aí, gay?
Muito bem, viu, Magrini? Os jogadores estão saindo aqui. O clima é muito ruim, né? O Palmeiras terminou fazendo o segundo tempo treino de luxo, infelizmente. Né? Os torcedores ficaram na bronca, estão na bronca até agora com a arbitragem. E os jogadores do Palmeiras, não tem nada a ver com isso, estão saindo, comemorando muito. Foram lá na sua torcida, né? A torcida está aqui. Foram lá, comemoraram com o seu torcedor. E agora estão deixando aqui um campo de jogo. Nenhum jogador do Vitória vai querer falar, né? Acredito eu. Mas vamos aguardar para ver se vai ter zona mista, para ver se vai ter coletiva. E estão todos aqui, tá? Os jogadores não entraram ainda no vestiário, ficaram alguns aqui ainda na porta. Tão jogadores que estão se recuperando de lesão, estão aqui, né? O Camutanga tá aqui. Os outros, o Filterman também está aqui, o Davi Barbosa, goleiro, também está aqui. Enfim, jogadores saindo, a torcida deixando o estádio e o Vitória perde a segunda no Campeonato Brasileiro, jogando dentro do Barradão. Perdeu para quem, Reinaldo? Para as duas melhores equipes do campeonato. Perdeu para o Flamengo no primeiro turno e hoje perdeu para a equipe do Palmeiras. Saiu todo mundo e outra coisa, tá público aqui no Barradão, o papel não chegou até a mim, mas anunciou ali no placar cerca de 14.600. Achei muito pouco aí um público para um jogo gigante como esse entre Vitória e Palmeiras. Tudo fechado aqui por baixo, né? O árbitro agora tá saindo e mais uma vez com a proteção da polícia, né? Assim como aconteceu no intervalo de jogo, saindo ali com a proteção da polícia, tudo fechado, o ITS Brasil, excelência em internet, BNews, o site que mais cresce no Brasil, acesse bnews.com.br, Mix Mateus juntos em um só coração, Magrinho.
Muito bem, galera, confira 11 da noite com 32 minutos em Salvador, a primeira capital do Brasil. A partir de agora é o pós-jogo aqui na Itapuã. Oxi! O nome da rádio é Itapuã.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Manda aí a sua mensagem.
Feliz, talvez a pior partida da Leandro Ribeiro com a camisa do Bahia. Meu querido Ivan Dias Marques,
sua análise desse rádio, eu tô falando tempo. Que o Vitória do quadro do Palmeiras. Claro, meu filho. O juiz ajudando para que não perde. E o Palmeiras não precisa disso. O Palmeiras não precisa. E o juiz ajudando. Entendeu? Por isso. Aqui é Madonna Gonçalves.
Placar justo. O time jogando com dois a menos, roubado descaradamente. Dentro de casa, você tem coragem de abrir a boca para dizer que o placar é justo. Você é um imbecil. Você é idiota.
Boa noite, mesa. Ferreira do São Caetano. Eu não vou nem questionar a partida de hoje, porque teve dois expulsos, mas isso aí expressa a ruindade do Vitória, porque o jogo começou com 11, 0-0, Vitória jogando em casa. Se tivesse qualidade, o jogo poderia ser um pouquinho melhor, mas não tem qualidade nenhuma. E o Palmeiras teve tudo para atropelar. Mas é o seguinte, vai pra zona, e pra sair da zona vai ser um sufoco, porque ridículo o time do Vitória. Voltou, era ruim, voltou pior.
Boa noite, equipe, boa noite, bancada. Rapaz, eu tô assistindo o jogo aqui, obviamente, do Tricolor de Aço, né? Mas vendo aí que o vice aí teve dois jogadores expulsos, né? Um pouco não faz a mesma coisa daquele Bavi, né? Um pouco não bota mais dois pra fora aí pra acabar com a partida, a fuga das galinhas. Mais dois não, mais três jogadores aí. Com mais quatro, né? Pra acabar o jogo. Aí foi humilhado pelo Palmeiras. Chupa, galinhas.
Boa noite para todos vocês da arena de futebol. É uma vergonha, estampada. Só eles não verem Vitória sendo roubado. Tem o cotovelado, por favor, a gente, para ser expulso do cartão amarelo. Não vamos chamar nada. Aí fica esse bando para eu tirar o time de campo. Não participar desse campeão brasileiro. Campeão brasileiro, campeão de ladrão. Campeão, quem sou eu? Vamos me expulsar, vai desgraçado, CPF. CBF ladrão, desgraçado, miserável. Dê logo um tiro pro Palmeiras. O CBF só ajuda. Palmeiras ajuda o Flamengo e o Corinthians. É o que eles fazem. Eles fazem um time do Nordeste. É roubo o Bahia, roubo o Vitória e na cara maior cara de pau. É bando miserável. Tá vendo o que é? Primo cobrador de Cosme Farias, miserável, ladrões. Que tirou o time do campeonato. Tem que pagar uma multa. Uma vergonha pra ir de nordestino ver uma palhaçada dessa.
Boa noite, equipe. Boa noite, bancada. Rapaz, eu tô assistindo o jogo aqui, obviamente, do Tricolor de Aço.
Esse já foi, né? Esse já
boa
foi.
Boa noite, Magrini. Por cacão de raça, novamente, o inimigo número um da torcida rubro-negra. Da torcida rubro-nada. Rapaz, essa galinha só me dá alegria. Essa galinha só enche meu coração de felicidade. A galinha, mais uma vez, ficou de quatro pro porco. Co, 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 co. Se for chorar, manda áudio, cambada de raça ruim.
Boa noite, equipe da Itapuã. Meu nome é Roberto. Meu amigo, o futebol brasileiro é isso aí, ó. A imagem do futebol brasileiro é isso aí, ó. Tudo armado, né? Enquanto as pessoas ficam preocupadas dizendo que o Flamengo é o time mais beneficiado do futebol brasileiro, que não deixa de ser também, mas o Palmeiras é o time mais beneficiado do futebol brasileiro indiscutivelmente. Primeiro que é tudo estratégico. Quando tem qualquer lance polêmico contra o Palmeiras, sai todos os jogadores em cima da arbitragem pressionando. Abel já mostrou testículo e tudo, e outras coisas mais que não adianta. O que a gente viu hoje aí foi um assalto à mão armada. Isso não existe, rapaz. Isso não existe. Isso é uma vagabundagem sem tamanho. Entendeu? Roubaram o Vitória descaradamente dentro do Barradão. Forte abraço. Comenta aí.
Boa noite a todos da bancada. Uma quadrilha especializada dessa em campo. Como é que o Vitória ganha? A CBF só está designando quadrilha especializada para marcar jogo do Vitória. Nilson Oliveira, do Povoado Sede, Olindina, Bahia.
Boa noite, Fábio. Boa noite a todos. Pra mim, pior da partida hoje, Everton Ribeiro. Errou tudo hoje. Muito abaixo. Everton, Jean Lucas também, pelo amor de Deus. Acabou o contrato dele aí. Mandar embora, viu? E o melhor do Bahia, Marcos Vitor. Que é, sem sombra de dúvidas, o melhor zagueiro do Bahia, viu? Tem que dar continuidade aí. Marcos de Abrantes.
Michel Corbacho, boa noite. Essa mensagem é dirigida a você. Rapaz, deixa de ser canalha. Você dizer que aquela bola não foi pênalti. A segunda expulsão eu não vou nem questionar. Mas a primeira, né? Tudo bem, foi a falta mesmo. O jogador do Palmeiras quebrou a boca lá do jogador do Vitória. Que você disse que não foi, foi para amarelo. Você entende nada de futebol não, meu irmão. Por sinal, você tem uma dicção horrível, viu? Procure
Por favor, tira aí. Quer questionar, questione. Agora, chegar pro lado pessoal, a gente não vai permitir aqui não, tá? Se quer opinar, opine. A gente respeita a opinião de todo mundo. A partir do momento que vai pro pessoal, aí a gente não vai permitir. E o detalhe? Foi falta para vermelho do Kaká. O Luan Cândido fez gesto de roubo vermelho. Não foi pênalti em cima do Tárzia. E que mais? Que estão colocando na conta do árbitro. E foi para amarelo o lance do Maurício com o Kaká. Foi para amarelo, apenas para amarelo. Não era para vermelho. É, que o Palmeiras já foi ajudado de forma escandalosa. Eu vou lembrar aqui Vitória, Palmeiras e Sport.
Exatamente.
Lembra daquele pênalti que só o árbitro viu? E tantos outros jogos. Palmeiras, Flamengo com arbitragem ajudando. Mas hoje a gente precisa fazer justiça. As expulsões do Vitória foram corretas. O pênalti não aconteceu em Tárzia. E o cartão do Maurício foi apenas para amarelo. Ele não foi violento na jogada. Ele disputou a jogada. O braço acertou o queixo do Kaká, que sangrou, mas não foi para expulsão, foi apenas para cartão amarelo. Pelo menos eu vejo dessa forma, Michel.
E dito isso, corroboro com tudo que você falou, Magrini. E dito isso, a gente entende a frustração do torcedor. É natural, a gente entende, né? O torcedor vê o seu time em campo, em casa, ser derrotado por 4-0, com lances que a gente vai dizer, né, polêmicos da arbitragem, mas pra mim a arbitragem acertou em tudo hoje, tá? Por mais que tivesse realmente expulsou os dois jogadores do Vitória, de maneira acertada, o árbitro acertou em tudo. Ou a culpa é do árbitro de Luan Cândido fazer o gesto de roubo pra toda a torcida, incitando a torcida, é a culpa da arbitragem? O árbitro nem viu, inclusive. Quem acionou o árbitro foi o VAR que interveio na jogada. Então, eu concordo, e para mim, realmente, a arbitragem acertou em tudo nessa noite no Barradão.
Olha só, galera, pasta e brasa, massas e pizzas. Shopping da Bahia, Parque Shopping, Lauro de Freitas, Boulevard, Feira de Santana. Abraço para Ricardo Avena, do Pasta e Brasa, do Iguatemi, Lucas Calisto. Oi.
Não vai ter coletiva do Jair, tá? E o Fábio Mota vai falar agora nesse dado momento. Vamos ouvir o Fábio Mota.
Essa noite triste, decepcionante para a torcida que veio aqui. O Brasil viu o jogo. Pontos no queixo. 5 pontos no queijo que o Kaká levou não foi por acaso, não foi por ser intencional, que foi relatado pelos árbitros, pelos jogadores, foi claro que não foi intencional. Intencional não, os 5 pontos foram no queijo. E isso desequilibrou a partida completamente. Vitória era melhor, tinha 70% de posse de bola.
Completamente, Vitória era melhor, tinha 70% de posse de bola, estava fazendo um grande jogo, certo? E houve um desequilíbrio a partir do momento que não teve a expulsão pela agressão feita ao jogador Kaká. Passamos por isso ano passado com o Flamengo, situação idêntica, análoga, estamos acostumados, certo? Não quero vitimizar, mas é difícil fazer futebol no Nordeste, você já tem um investimento menor, você já viaja mais e tem que passar por esse tipo de coisa. Então é lamentável o que está acontecendo, muito lamentável. Nós, em protesto com relação a isso, nós não vamos fazer coletiva com o treinador, nós não vamos fazer zona mista. Estamos soltando a nota como Vitória e vamos fazer a representação. Obrigado a todos e parabéns aos envolvidos por tudo que aconteceu. Vai representar.
Bom, a equipe toda do Barradão viu os lances. Obviamente que quando você perde e você fica como é que eu posso dizer, chateado, né? A raiva, ela às vezes toma toda a razão de quem quer analisar. Eu posso chegar amanhã, eu e Corbacho, pelo menos eu, para chegar amanhã e falar assim, ó, desculpe, tudo que eu falei ontem não aconteceu e eu peço desculpas a vocês. Mas o que eu vi, inclusive com as reprises, que o jogo foi transmitido aqui para Salvador, com as reprises que eu vi dos lances, não foi pênalti no Tárzia. O Kaká de fato acerta de forma violenta o John Arias, expulsão. Não vamos discutir o Luan Cândido, e aliás, esse é que merece uma punição da diretoria, porque ele, se o Vitória fica com uma menos, talvez o jogo fosse diferente. Mas ele provocou a expulsão e o Vitória perde dois. Com um, ia ficar complicado, não tenha dúvida, para esse time do Palmeiras. Se é difícil você jogar com menos um, com qualquer outra equipe, imagine contra o Palmeiras, mesmo jogando em casa. E depois, você tem o lance do Kaká, ainda no primeiro tempo, antes da expulsão do Kaká, em que para mim também não foi para vermelho.
Talvez, Magrinho, esse seja o lance mais discutível, tá? O do Maurício, né? Talvez esse seja o lance mais discutível em aplicação de amarelo ou vermelho. Inclusive, eu falei aqui, no mínimo amarelo na hora do lance, né? Depois nós tivemos aqui a oportunidade de ver o replay, né? O lance. E realmente, aí eu falei, não, pra mim, o árbitro acertou em aplicar o amarelo, porque o Maurício corre em direção à bola, olhando para a bola, como eu disse, ele realmente atinge ao jogador do Vitória, mas eu não vejo a intenção, eu não vejo a agressão, o gatilho da cotovelada. Então, por isso, eu fiquei de acordo com o árbitro com o cartão amarelo. Mas talvez, como eu disse, esse seja o lance mais discutível, porque os outros não têm discussão. O Kaká acerta o joelho de Arias, tinha que ser expulso. O Luan Cândido dispensa comentários, não tem o que dizer, né? Faz um gesto de roubo para toda a torcida, inflamando ainda mais a torcida que já estava inflamada no estádio, de maneira acertada, expulso. E o lance de Tárzia, nem o próprio Tárzia reclamou. Tárzia dribla, deixa o pé, tenta iludir, ludibriar a arbitragem, e o árbitro, de maneira acertada, no campo, tá? Não marca o pênalti, não foi infração, não marca a infração e deixa o lance seguir.
O detalhe, viu, Fábio? Tem gente que marca, que dá vermelho no lance como esse, do Maurício com o Kaká? Tem árbitro que dá. Tem árbitro de vídeo que chama, o daqui não chamou. Mas, fora isso, os outros lances foram bem marcados pela arbitragem. A torcida tá na bronca? Tá na bronca. Mas nesse caso a gente não pode cometer injustiças contra o árbitro Alex Gomes Stefano, da Federação do Rio de Janeiro. E o que vocês têm em relação a esse confronto de Fluminense e Bahia? Porque pelo que a gente ouviu aqui, se não fosse o goleiro Ronaldo, o Bahia sairia perdendo para o Fluminense, hein, Fábio?
Pois é, Magrini, já o Valença vai trazer informações, expectativa do Rogério Ceni falar, o resultado acaba saindo de bom grado, né? Um empate onde o Bahia traz um ponto importante nessa luta contra um concorrente direto. Mas a gente vai trazer o nosso comentarista, o nosso Flávio Lordelo, que vai analisar o que foi esse empate e se é motivo de preocupação ou de comemoração o desempenho e o resultado, Flávio.
É um segundo tempo pavoroso do Bahia, recuou muito, né? O jogo foi muito animado, para quem viu ao jogo Bahia e Fluminense no Maracanã, foi um jogo animado, muita trocação no segundo tempo, o Fluminense foi para cima do Bahia, mas o Bahia esqueceu, né, um pouco do futebol que administrou no primeiro tempo no vestiário. O Bahia conseguiu ter 65% de posse de bola no primeiro tempo, conseguiu dominar as ações, controlar as jogadas, variou bem esquerda e direita, mas infelizmente o primeiro tempo que o Bahia fez, e foi um bom primeiro tempo, apesar da baixa produção ofensiva. O Bahia teve apenas 4 finalizações no primeiro tempo contra 5 do Fluminense e, curiosamente, tivemos 50% de posse de bola para cada lado, porque o Fluminense acabou o primeiro tempo com mais posse de bola. Mas eu estava falando com o Valença que foi um jogo de muito poucas faltas no primeiro tempo. Nós tivemos apenas 5 do Fluminense contra 3 do Bahia. Isso mostra que apenas tivemos um cartão amarelo. Salvo engano, foram 2. Um para o Bahia. Quem foi para o Bahia? O Valença, você lembra? O para o Bahia foi para o Eric Pulga no primeiro tempo ainda. E no segundo tempo, o Zubeldia, Luiz Zubeldia, tomou o cartão amarelo pelo Fluminense. Mas o Bahia esqueceu, viu Magrini, o futebol no segundo tempo, no vestiário, e voltou parecendo que estava com as linhas muito baixas. Isso fez com que o Fluminense tivesse espantosas 20 finalizações contra apenas 6 do Bahia, e as 6 foram em contra-ataque. O Fluminense terminou o segundo tempo com 66% de posse de bola contra apenas 34% do Bahia, que recuou muito as suas linhas. Com a saída do Jean Lucas e do Alejo Vélez, o Bahia recuou muito e quase toma um gol, porque tivemos bolas cruzadas da direita, da esquerda. O Samuel Xavier, depois dobrando ali com o Savarino, fez um segundo tempo infernal para o Luciano Juba e depois para o Michel Araújo, que não tem cacuete de lateral, tomou muito bolas nas costas, tomou bolas cruzadas, não tem a marcação ali, não é o paladar do Michel Araújo naquela posição de lateral esquerda, mas a gente entende que o momento ali era de improviso, já que a outra alternativa era colocar o Luiz Gustavo, que não vem bem. Apesar do Cadu Santoro ter trazido a informação de que ele poderia surpreender a todos nós, nós ainda estamos aguardando a surpresa do Luiz Gustavo, que custou 30 milhões de reais junto ao Vasco da Gama do Rio de Janeiro no ano passado. Mas o Bahia, se não fosse Magrini, o goleiro Ronaldo com certeza sairia do Rio de Janeiro amargando mais uma derrota. Em contrapartida, o Fluminense amarga assim a sua 4ª partida consecutiva sem vitória. São 4 partidas de empates. O Fluminense não consegue vencer. São 2 partidas fora de casa com empate e 2 partidas agora dentro dos seus domínios que não consegue vencer. E o Luiz Ubeldia, apesar da terceira posição, está com a corda no pescoço e teve muitos protestos da torcida ali com o Hulk, com o Thiago Silva, que acabou saindo machucado no segundo tempo. Então isso tudo favoreceu ao espetáculo ser o espetáculo mais aberto no segundo tempo. O Fluminense avançou suas linhas, amassou o Bahia. O Fluminense amassou o Bahia no segundo tempo e o Bahia se resumiu a sair nos contra-ataques, mas não conseguiu aprimorar o último passe, a assistência, a finalização. O Bahia não conseguiu, porque bastava um passe certo e aí faltou o primor, faltou a sutileza da bola bem passada, e com isso o Bahia não conseguiu chegar ao gol da vitória, ao gol do triunfo. O Bahia teve o Everton Ribeiro no segundo tempo tão pedido, e o Everton Ribeiro, mais uma vez, não se ouve bem dentro de campo, errando muitos passes, tempo de bola. Nós até entendemos a questão da sua suplência, porque ele está sem tempo de bola e tem esse ritmo de jogo. Também está sentindo muito a lombar ali. Nós vimos em alguns lances o Everton Ribeiro com a mão na lombar ali, se contorcendo de dor. Mas o Everton Ribeiro, infelizmente, mais uma vez não se ouve bem no jogo e errou muitos passes que poderiam ter trazido 3 pontos do Bahia no Maracanã, coisa que o Zé Eduardo, nosso bocão, já tinha adiantado. O Bahia jamais havia vencido o Fluminense no Maracanã e continua sem vencer. O Bahia empatou por 0-0, traz um ponto do Rio de Janeiro, que nessas condições do segundo tempo, Fábio Gomes, Marcos Valença, foi um ponto importantíssimo, e agora tem 32 pontos na tábua de classificação, buscando a seu lugar ao sol junto ao G4. Vamos ver se o Bahia vai conseguir vencer o próximo jogo, que é no domingo às 16 horas contra o Vasco da Gama na Fonte Nova. Vamos ver.
Ô Valença, o Bahia deve ter retornos importantes. Como é que é o futuro do Bahia aí para os próximos jogos?
Ô Fábio, é um tempo longevo, né? É o dia 9 ainda esse jogo do Bahia. Não é nem nesse domingo ainda.
Obrigado, Valença. É domingo, mas não é agora.
Mas não é agora. Então o Bahia tem um longo período para poder até ter esses jogadores de volta. Vamos aguardar só para poder ter a sequência. David Duarte volta depois de cumprir suspensão automática.
E Zé pode Guilherme tentar recuperar alguns jogadores que não estão bem fisicamente, né, Valência?
Também tem esse período para poder recuperar. Caso do próprio Everton. Eu até senti que depois daquela pancada que ele toma do Hércules, ele volta a sentir, fica, pode ser até um fator que possa fazer com que ele retorne ao DM. Mas tem outros atletas, né? Você tem um Kiki, pra saber o que, é que vai acontecer com o Kiki ou não. O Kiki tá ainda fazendo um trabalho de transição. O Eric voltando da contusão também, da contusão não, da inflamação que ele teve no pé, para poder retornar, ser uma opção para o técnico Rogério Ceni. Eu acho que aí sim o Bahia vai começar a montar essa equipe pro jogo contra o Vasco. Vai ter um período, enquanto o Vasco jogou agora pela Sul-Americana, né? Vai ter jogo também pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco acho que não avançou de fase na Copa do Brasil, não. Não lembro agora. Mas assim, o Bahia vai ter um período para poder recuperar e tentar dar um ritmo de jogo melhor para alguns atletas, até o próprio Luciano Juba, né? Que a gente fala assim, o Luciano Juba não teve um período tão longo assim de recuperação, para poder, de transição, para poder, quem sabe, aguentar os 90 minutos. Ele não conseguiu aguentar os 90 minutos hoje, por isso que até o Michel Araújo acabou sendo utilizado no jogo de hoje, de forma improvisada, na lateral esquerda do time do Bahia.
Bom, tá aí, meu querido Magrini, aqui é isso, expectativa do Rogério Ceni falar. O clima, claro, é de certa tranquilidade, um resultado que poderia ter sido pior, né, pelo que aconteceu de pressão, principalmente no segundo tempo, mas tivemos aqui o São Ronaldo, né, se recuperando da falha contra o Corinthians, que não foi um frango, mas foi uma falha, e hoje ele acaba sendo o grande nome do jogo, Magrini.
Beleza, Fábio Gomes, ele não gostou quando eu falei, joga em todas as posições, é um linguajar do esporte, né? Então, antigamente o cara que jogava em todas as posições era considerado um cracaço, que ele poderia jogar de goleiro. De
e ainda continua, o cara continua que joga todas as posições é um craque.
Eu prefiro não ser craque, não, me deixe quieto, deixe seu perna de pau.
Mas eu sou seu fã.
Eu também sou.
Você isso é um... você não tira de mim.
Você é um fofo.
Você não vai tirar de mim o fato de ser o seu fã.
Assim desse jeito eu me derreto todo, eu jogo em todas as posições.
Valeu. Muito bem, senhoras e senhores. Você está de cabeça quente com a internet lenta, caindo e travando? Chega de ficar aí sofrendo sem a menor necessidade. Contrate agora a melhor. Venha para a ITS Brasil. São diversos planos residenciais e empresariais. Contrate acessando itsbrasil.net ou ligue 34020800. No Mix Mateus somos um só coração, porque aqui é dedicação na veia. É todo mundo junto, caminhando do seu lado todos os dias, seja para quem compra no varejo, seja para quem aproveita a economia no atacado. O Mix Mateus é o lugar certo. Açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Visite uma das nossas lojas. Mix e Mateus somos um só coração. Benios, o site que mais cresce no Brasil. E a galera sempre tem vez aqui na Itapuã, Everton Bruno. Cadê? Então daqui a pouquinho eu vou chamar a galera.
Vamos lá. Achei até que nós poderíamos ter feito mais no primeiro tempo com
Rogério Ceni, técnico do Bahia, agora na coletiva.
Me parecia não muito conectado com... Pera. Vamos conversar enquanto eu vou responder. Não parecia estar conectado com o torcedor, parecia um pouco distante. Nós tínhamos a oportunidade de conseguir um pouco mais, tá? com as peças que a gente vem acostumando a jogar, né? com velocidade, com Ademir, com Bulga, com Alejo, com presença diária. E no segundo tempo, quando começaram as trocas, infelizmente a gente caiu um pouco de produção. O Fluminense no segundo tempo foi melhor. Nós tivemos uma outra oportunidade e não conseguimos distribuir no momento exato, né, para a gente fazer o gol, mas o volume maior foi do Fluminense. Talvez se, assim como a gente muitas vezes já saiu merecedor de triunfos, talvez se tivesse que haver um vencedor, hoje pelo segundo tempo foi o Fluminense. A gente tinha um banco bastante recheado, com bastante jogadores. Nós, infelizmente, tínhamos alguns lesionados, outros suspensos, enfim, jogadores importantes que poderiam. E aí relacionamos 6 garotos de base praticamente hoje, dos quais 2 participaram do jogo, fora de casa, num lugar que a gente sabe que é sempre difícil de jogar, mas primeiro tempo bem equilibrado, segundo tempo acho que o Fluminense foi superior. Nós tentamos ao menos nos manter no jogo e tivemos ainda a oportunidade em contra-ataques e fizemos escolhas ruins nos contra-ataques para tentar o nosso gol que daria a vitória pra gente.
Boa noite, pessoal, desculpa. Meu nome é Diogo Cerqueira, sou da Web Rádio Esportiva. Você decidiu, no primeiro tempo, marcar com uma segunda linha com 4 jogadores e o Nestor aberto pelo lado esquerdo. Sim. Em alguns momentos, achei que o Nestor teve um pouco de dificuldade de marcar na amplitude, assim. Você ficou com essa sensação e depois tentou corrigir isso no segundo tempo ou não foi a mesma sensação que você teve no jogo?
Não, você tem razão. O Nestor já 3 ou 4 jogos vem jogando nessa função, exceto o jogo passado, que o Nestor jogou por dentro e o Jean Lucas jogou por fora. Não vejo dificuldade nenhuma, ele vem jogando bem dessa maneira assim. Claro que também cansa, logicamente, né? Um jogador que mais tem a fôlego, ele também cansa. Não vi dificuldades na marcação dele, vi dificuldades porque nós tínhamos o Juba voltando de lesão depois de 70 dias, com 20 minutos de jogo. Tínhamos o Zé, que infelizmente tomou o terceiro cartão amarelo, que estava bem condicionado, e perdemos o Iago na negociação com o São Paulo. Então, era uma improvisação qualquer uma que eu fizesse. Quando eu vi que o Juba não ia aguentar com 15, 20 minutos, e aí talvez tenha um erro de avaliação meu, achei pelos treinamentos que ele aguentaria mais, nós trouxemos o Juba para construir por dentro e abrimos pulga para tentar ter um desgaste menor do Juba. Mas o Nestor, eu acho que foi bem na função, foi um dos poucos que aguentou o ritmo do jogo, que foi ritmo puxado. O que prejudicou um pouquinho, e onde eles atacaram bastante também no segundo tempo, pelo lado direito nosso, lado esquerdo nosso, lado direito deles. Foi Michel improvisado, fez o melhor que pôde, ainda teve talvez a melhor oportunidade, teria a melhor oportunidade na hora que ele faz a ultrapassagem com relação à bola que o Everton dá para ele. Eu não consegui ver se saiu por muito, por pouco, de onde eu estava. Mas o Fluminense hoje tinha uma equipe, um conjunto com mais opções que a gente tinha.
Professor Rogério, boa noite, caro Caldas Mosaico Esportivo. No último jogo ano passado contra o Sport, eu questionei o senhor sobre o Bahia não marcar no 4-4-2 e o senhor me deu explicação por conta das características que era um esquema montado.
Sim.
Para Everton Ribeiro. Sim. Após a Copa do Mundo, o senhor mudou e hoje o Bahia marca no 4-4-2 com a Eric Pulga não voltando tanto para marcar o lateral e hoje por dentro, ao lado do William José do Aleio. O que é que mudou na sua avaliação para sair do 4-5-1 para o 4-4-2 e o posicionamento do Pulga? Obrigado.
É correto a tua avaliação. Na minha avaliação, os pontas não conseguiram render o que a gente esperava no final do ano. Quando os pontas não rendem o esperado, não conseguem ter mais a vantagem. No ano de 25, 24, nós tivemos muita vantagem de pontas no 1v1, Pulga, Ademir. Quem jogava por ali conseguia criar muitas oportunidades de gol. Então, nós resolvemos dar prioridade para mais um jogador de meio campo, mais construção, o cara que vem de fora para dentro com uma ultrapassagem de um lateral, que no caso vinha sendo o Zé, bem fisicamente, né? E o Juba também fez isso em outros jogos, em detrimento a usar 2 pontas abertos, porque nós ficamos 70 dias sem o Juba, né? Nós perdemos o Juba antes e o Juba nos dá a opção de ter 2 pontas abertos jogando por dentro como praticamente um centrocampista, né? Então, por perder o Juba, nos sobrou a opção de fazer a ultrapassagem pelo lado com o lateral, e aí o Nestor e o Eric cresceram bastante. O nosso meio campista, nós temos, talvez seja a posição que nós em determinado momento mais tínhamos jogador para essa posição, porque nós tínhamos o Eric, que quase não jogou no primeiro semestre, temos o Nestor, que quase não jogou no primeiro semestre, temos o Nico, a disputa Nico Caio, temos a disputa Jean-Lucas, Eric, Nestor, Everton, enfim, como nós tínhamos mais jogadores para essa posição, e o Nestor rendeu bem nessa função do lado de fora, nós resolvemos jogar com um ponta mais à frente para ter a velocidade, e o outro aberto, no caso o Vladimir Puga hoje, né? E mudamos essa estratégia. Achamos que o 4-5-1 em determinado momento ele ficou muito baixo para a marcação. Os adversários conseguiram chegar muito acima, já com a bola dominada.
Tá aí então a palavra do Rogério Ceni, técnico da equipe do Bahia.
Temos conseguido.
Estamos de volta? Então vamos nessa.
Os adversários em número de gols sofridos do que vínhamos no primeiro. Mas o principal motivo que os pontas, que sempre levaram muita vantagem na parte final do ano ou no começo desse ano, eles não conseguiram mais levar tanta vantagem nas jogadas pelos lados. Aí eu achei que compensava mais ter um homem de meio campo.
Boa noite, Rogério. É, o jogo de Bahia sofreu bastante, porém você tendo um atacante como o Hulk do outro lado, eu queria que você falasse a respeito da partida do Marcos Vitor, onde praticamente o Marcos Vitor nos duelos ali um contra um, podemos dizer que foi impecável em cima do Hulk hoje.
Eu acho que os dois foram bem, né? Acho que a linha de defesa nos dois jogos, nos dois últimos jogos, jogou muito bem, como um todo, mas para um jogador que não vem jogando em sequência, fez um partidaço o Marcos Vitor. A diferença, logicamente, é a bola aérea, que o David entrega como ninguém nisso, né? É, mas na construção ele foi bem, assim como o David vai. E é um jogador rápido de cobertura, fez um... Eu acho que foi o Ronaldo que foi eleito no melhor de campo, né? Mas se não fosse o Ronaldo, para mim, talvez teria sido Marcos Vitor, pelo que ele produziu. Jogou muito bem nessa função centralizada. É uma posição que você vê, tem concorrência, né, com o David, que é um jogador que também vem muito bem. O David, ele vem, eu não sei em qual site desses, mas vem com a melhor nota aí do Campeonato Brasileiro de...
Zagueiro.
O quê?
Zagueiro,
né, como era, então assim, do lado direito. E o Marcos tem um pouco de dificuldade de jogar do lado esquerdo, assim como qualquer destro, ou a grande maioria dos destros tem dificuldade, uma exceção feita a um ou outro jogador que tem facilidade de jogar do lado esquerdo. Mas partidaça do Marquinho... Pô, foi um jogo difícil fora de casa, não um jogo qualquer, teve personalidade. No começo ficou um pouquinho longe do Romão, o que deixou o Romão às vezes sem poder atacar o marcador pelo lado e fazer a cobertura. Depois corrigiu isso e foi um sinal, o melhor, porque o Ronaldo fez grandes defesas, um dos melhores em campo.
Boa noite, Rogério, prazer te rever. É Cícero Melo, da ESPN, dos canais Disney. Rogério, o Bahia voltou da Copa, 4 jogos, 3 empates, 1 vitória. Mas voltou hoje ao G5, com 32 pontos ganhos, que classifica a zona de classificação para Libertadores. Queria que você fizesse uma avaliação e uma análise dessa volta do Bahia nesses 4 jogos após a Copa. O que, que precisa melhorar, se você está satisfeito com as atuações da equipe?
Bom, eu acho que nós, como postura de time, acho que a parada foi importante, a mudança de sistema praticamente no primeiro semestre para esse... Eu acho que é bem grande e automaticamente você precisa treinar cada vez mais para poder acertar. Teve chegada de um ou outro, né? Principalmente o Alejo, praticamente, que chegou nessa. É inscrito e que vem jogando mais minutos, né, nessa parte. Ainda, o Marco ainda não estreou e o Bito jogou naquele amistoso aqui, 45 minutos, o goleiro. Mas nós estamos tendo um time mais. Está um time mais firme de marcação, mais competitivo, que se doa bastante. Cabe a nós que consigamos elevar o padrão de todos nesse sentido. Agora, é que nem hoje fizemos um ponto que, no final, se você for analisar friamente, é um bom ponto pelo que Fluminense jogou e pelo que nós produzimos no segundo tempo. Assim como contra o Corinthians, não foi um bom ponto, porque nós produzimos bem mais para ganhar do Corinthians. Contra o Atlético Mineiro, eu acho que é um jogo bem equilibrado, bem parelho, né? Então, assim, a pontuação nem sempre ela é equivalente àquilo que você produz. Mas eu, como em matéria de entrega, de doação, de competitividade, fico muito feliz com a volta. Em matéria de resultados, são 6 pontos ganhos em 12. São 50% de aproveitamento. Se a gente quiser ir para a Libertadores, momentaneamente estamos, né, em quinto, mas é um jogo a mais do que Red Bull, se eu não me engano, que está atrás, e Botafogo, com chance de passar a gente. Então isso não garante absolutamente nada para a gente. Precisamos dos resultados, precisamos jogar bem, precisamos fazer jogos como foi contra Corinthians, com o Atlético Mineiro, como o primeiro tempo hoje, que foi relativamente bom. E precisamos também pontuar, porque são muitos na briga, né? É uma rodada, você vê que um perde, um ganha ali, já muda tudo dentro do campeonato. Nós vamos precisar, nós temos agora esse período de treinamento e 2-3 dias de descanso, e depois o resto do treinamento para fim de semana que vem. E fica um jogo que não tem. Eu sei que para o Vasco também é um jogo importante, está numa situação mais delicada, mas para nós é inegociável vencer esse jogo se a gente quiser continuar brigando como foi. Como aconteceu nos últimos 2 anos, de levar o time a uma pré-Libertadores.
Rogério, você falou sobre a questão do time ser um pouco mais brigador, mais marcador no dia de hoje. Acho que, principalmente no primeiro tempo, deu para ver o Pulga, o Ademir, flutuando bastante, pressionando bastante ali a marcação, a defesa do Fluminense. Você acha que essa característica do time mais marcador, o time mais, com mais vontade, com mais intensidade nessa questão, é o que faltava para o Bahia dar esse passo a mais na temporada?
Na verdade é que são características diferentes, né? São jogadores mais jovens que entram no campo e que, para isso, eles têm mais energia, né, na marcação, saída de bola, pressão. Isso que nós cometemos um erro hoje grave, porque muitas vezes na saída de jogo do Fluminense o Alejo estava um pouquinho mais adiantado do que o normal e a bola entrava lateral por dentro e nós sofríamos na saída, não conseguíamos marcar, principalmente quando eles saíram pelo lado direito. E assim, por mais que eu gritasse durante o jogo, deu para corrigir um pouco melhor a saída no intervalo. No intervalo do jogo deu para corrigir melhor um pouco a saída de jogo deles, a construção de trás. Mas é um time envolvente, né? Um time que se mexe muito, tem muita qualidade técnica, faz as trocas, mantém a qualidade. Você vê, fez 4 trocas do que a gente imaginava de escalação. Mas Samuel Xavier e Guga são jogadores relativamente parecidos. No jogo o Thiago, jogou o Ignacio, mas também é um jogo, né? Lógico,